Segundo o Ministério de Emergências da Ucrânia, pelo menos 30 pessoas morreram nos últimos 5 dias por causa de uma onda de frio que atinge o país e fez com que as temperaturas baixassem, amigo ouvinte, para 33 graus Celsius negativos. A Ucrânia tem experimentado seu inverno mais rigoroso nos últimos 6 anos. E na ponta da linha, ao vivo, direto da Ucrânia, conversamos com Jonathan Conceição, que está sentindo na pele esse frio que acabamos de falar, né? Boa tarde, Jonathan.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Certo, a gente agradece a colaboração sua aí, você que está na Ucrânia, prestando serviço aqui pra gente no Conexão Novo Tempo. Jonathan, conta pra gente como é que estão as coisas por aí.
Bom, esse é um país que já acostumou a conviver com o frio, né? Nós que somos brasileiros, esse é o nosso terceiro inverno aqui. Não é um inverno com mais neve, mas realmente tem feito bastante frio, especialmente essa semana.
Uhum.
Hoje a temperatura está... Agora deve estar em torno de um menos 22, menos 23, que é bastante geladinho, né?
Com certeza.
Com isso as aulas para as crianças foram suspensas, porque uhum. Normalmente quando a temperatura vai abaixo de menos 20, ele suspende as aulas das crianças. Mas o restante da cidade continua normalmente, as pessoas indo para o trabalho. E é interessante porque aqui boa parte do pessoal vai para o trabalho de ônibus, vai de metrô. Eu mesmo vou de ônibus, uhum. E quando eu vou a outro local, vou de metrô. E a gente caminha muito aqui, né?
Uhum.
Não é muito fácil, não. Quando está frio, abaixo de menos 10, realmente é bastante complicado. Pelo menos para mim, parece que eles já se acostumaram com esse tipo de frio, viu?
É verdade. Meio-dia e 42 minutos, estamos conversando com o Jonathan Conceição, ele que está na Ucrânia. Qual é a cidade aí, qual é a região que você está aí na Ucrânia, Jonathan?
Eu moro na capital, Kiev.
Kiev, certo. Jonathan, as temperaturas elas não costumavam ser assim tão baixas aí, né? Não é comum aceitar esses menos 33 graus, menos 23 graus, né?
Na verdade, esse inverno, ele foi um pouco... Na verdade, 3 invernos que eu passei aqui, cada um foi de uma maneira. O primeiro inverno que nós passamos aqui foi de 2009 para 2010. Nós tivemos muita neve e tivemos alguns dias com menos 24, menos 27. Mas foi assim, muito pouco tempo.
Certo.
Mas muita neve. Já o segundo inverno, muito pouca neve e as temperaturas não passaram de menos 14, foi o ano anterior. Agora, esse ano, temos neve, não tanto quanto tivemos naquela época, mas essa semana realmente está muito frio mesmo.
Ok. Hélio Moura tem uma pergunta aqui para fazer, está aqui ao meu lado. Fala, Hélio.
Jonathan, responde uma coisa pra gente. Eu tô vendo aqui pela agência de notícias EFE, uma agência internacional de notícias, que o governo da Ucrânia habilitou em todo o país aí mais de 1.700 lugares com calefação e comida quente para os cidadãos se protegerem. Como é que funciona isso aí na Ucrânia? O governo abre um espaço para que as pessoas que estejam andando na rua se protejam? Como é que é?
O que acontece é o seguinte, aqui as pessoas costumam beber bastante, sabe? E quando você bebe e começa a beber, chega uma hora você simplesmente senta na rua e deita na rua. E se ele ficar lá, ele morre, porque ele vai ficar com hipotermia e vai morrer. E essas pessoas que morreram, com certeza tinham bebido, sentaram pela rua, deitaram pela rua e morreram de frio. Essa semana mesmo, o meu vizinho, um pastor adventista, ele estava passando com o carro e viu uma pessoa deitada na rua. Ele desceu do carro, tentou acordar a pessoa estava bêbada, chamou a ambulância e levou para um desses abrigos. Quando você tem alguém que faz isso, tudo bem. Quando não tem, a pessoa pode realmente morrer. E a Ucrânia, nesse período, faz isso, porque especialmente pessoas que bebem, ficam pela rua e acabam morrendo. Porque dormem, né? Acaba dormindo.
É verdade.
O frio causa a hipotermia, uhum. Dá aquela sonolência, a pessoa não percebe e simplesmente dorme.
Ok, estamos conversando com o Jonathan Conceição, ele que é produtor de TV, de uma TV ali na Ucrânia, está conversando com a gente sobre esse frio intenso ali na região, menos 33 graus, já marcaram os termômetros ali na região da Ucrânia, da Rússia, inclusive no Japão também estamos tendo problemas com nevascas. Vimos então que o governo faz coisas aí para ajudar as pessoas a enfrentar melhor esse frio, né, Jonathan? Agora, a questão das casas, os comércios, enfim, os recintos aí, como é que eles são preparados em seu interior aí para receber esse frio? Sistema de calefação, de aquecimento, como é que é?
Existe um aquecimento, por exemplo, na minha casa, o aquecimento é uma mistura de gás com eletricidade. Na verdade, fica aquecendo uma água, essa água passa por uma tubulação e tem assim equipamento que eles chamam bateria, mas não tem nada a ver com bateria, mas são umas colunazinhas onde essa água quente fica passando e essa água quente acaba passando para todo o ambiente. Existem diferentes tipos de aquecimento. Por exemplo, a nossa igreja adventista, que é a igreja, não vou dizer que é a principal, mas é a igreja próxima à administração da igreja adventista, ela já foi feito um sistema de aquecimento que esses caninhos d'água passam pelo piso da igreja. Então o piso fica aquecido, com isso o aquecimento passa para toda a igreja. O banheiro da minha casa também é assim, então tem azulejo, mas esse piso do azulejo está quentinho, porque por dentro do azulejo, ou debaixo do piso, tem um caninho com água quente passando o tempo todo ali. Você entra num supermercado também, é um sistema de aquecimento. Quando você está dentro de algum lugar, tudo bem, o problema é quando você está fora ou num lugar que não tenha aquecimento. Eu fui, por exemplo, ao mercado essa semana e estava muito frio. Eu devia estar aí menos 15, mas a sensação estava mais abaixo ainda por causa de um pouco de vento, né? E os mercadinhos normalmente estavam abertos, onde vendiam, por exemplo, maçã, frutas, estava tudo fechado, porque as frutas caíam congeladas, ninguém conseguia comprar nada. Eu entrei dentro de um ambiente que estava com aquecimento, lá tinha fruta, mas fora, onde normalmente sempre ficam vendendo, não tinha, porque não tem como deixar isso lá para vender, porque vai congelar.
É verdade.
E estragar.
Jonathan, e com esse frio, os casos de doenças respiratórias, doenças até físicas, né, são comuns aí na região. Os hospitais estão preparados para isso? Está tudo certo aí?
Olha, isso é interessante. Aqui na região eu não vejo muito falar disso. Talvez porque eles já estão acostumados. Sabe o que eles fazem? Você não vai acreditar. Eles pegam um bebezinho, põem o bebezinho no carrinho do bebê e põem lá fora.
Acha?
Nesse frio, claro, todo coberto, tudo, ou sai para passear com o bebê, nesse frio, menos 10, menos 15. E eu acho que a criança vai crescendo nessa temperatura e fica acostumado. Tem também um costume, especialmente as pessoas que são da igreja católica ortodoxa, de fazer um batismo no gelo. Então eles cortam o gelo.
Nossa, chegou até a dar um frio na barriga.
Ali tem temperatura bem abaixo de zero. E sem roupa, e sai ali para o outro lado. É um costume deles. Eu acho que eles foram ficando meio imunizados com o tempo, e a criança já cresce nisso. É comum ver as crianças brincando, mesmo com essa temperatura. Eu estava na Moldávia, que é um país aqui próximo, estava menos 27. Frio, frio. Eu tirei a luva para tirar a foto, não conseguia conter a dor da mão, porque dói, o frio dói, né? E as crianças estavam brincando na neve, jogando neve no outro, brincando, correndo, pulando. Eles estão acostumados, é a gente que sofre mais, sabe?
Ai, 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 é que nem os gaúchos, né? Muitas vezes o pessoal ali do Rio de Janeiro vai pro Rio Grande do Sul, quase morre lá, né? Mas realmente são costumes um pouco estranhos mesmo. Você falando, chegou até a arrepiar aqui de frio, né? Um bebê sendo batizado num lago de gelo é complicado. Meio-dia e 49 minutos. Jonathan, nós ainda queremos abordar uma outra questão. O Hélio está com uma reportagem aqui. Fala, Hélio.
Jonathan, a gente aqui do lado de cá do oceano ouve muito falar sobre aquele grupo feminino aí da Ucrânia, o Femen, que vivem fazendo protestos, é um grupo de mulheres, por isso o Femen, fazem protestos seminuas contra o que elas acham que é abusivo. Inclusive, é até aqui na nossa visão, tanto quanto contraditório, que elas fazem, por exemplo, protestos contra abuso sexual, mas elas fazem esse protesto sempre seminuas,
sem roupa,
de topless. Hoje, inclusive, elas estão aí na Suíça, aí do ladinho, né, na Suíça, fazendo um protesto contra a Copa do Mundo de Hóquei, que vai ser em 2014 ali na Suíça. E o que eu quero saber, Jonathan, é como é que a população da Ucrânia vê esse movimento FEME? Elas têm apoio populacional aí?
Olha, isso me parece algo assim um pouco... como eu diria, bom, a polícia não deixa, né? Quando elas aparecem, elas falam que vão fazer o protesto, tiram foto, que é o negócio todo, mas a polícia sempre segura, porque existe uma lei aqui na Ucrânia que é proibido a pessoa mostrar as partes íntimas em público. Elas dizem que elas não estão mostrando as partes íntimas, porque na praia muitas vezes a pessoa fica de topless e aqui parece ser normal isso. Mas a polícia contém isso. Mas eu vejo que a população olha isso como... não leva muito a sério, sabe? Eu vejo que as pessoas riem, fazem alguma brincadeira com isso. Embora me parece, pelo que eu tenho lido e visto na televisão e nas reportagens, que elas levam bastante a sério. É a maneira delas chamarem atenção. Elas dizem que é a maneira que elas encontraram de chamar atenção para um protesto que elas fazem. E a moda tem pego em outros lugares também, tem feito a mesma coisa, né?
Ok, meio-dia e 41 minutos. 41 não, 51 já. Aliás, que horas são aí, Jonathan?
Nós temos agora 4 horas de diferença, 4 horas a mais.
10 para 5 aí.
Exatamente.
Certo.
E na época que muda o horário aí, é que também muda e nós ficamos com 6 horas de diferença, mas atualmente 4.
Muito bem. Meio-dia e 51 no Brasil, então 3 horas e 51 minutos aí na Ucrânia. Aliás, 4 e 51 aí na Ucrânia. Quem está participando aqui com a gente é a Meire Muniz, é isso?
Maricélia.
Ah, ok.
Maricélia mandando, a Meire também está participando, mas a Maricélia passou aqui para mandar um abraço ao Jonathan Conceição.
Muito bem, Jonathan, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Novo Tempo. A gente torce muito aí pelo seu trabalho e se agasalhe bem, essa é a nossa dica aí para você, viu?
Obrigado.
Um abraço, Jonathan.
Abraço para vocês também.